Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do 3 em 1 que começa agora para todo o Brasil. Estamos ao vivo pela rede AM/FM, imagens do nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Hoje é quinta-feira, dia 7 de fevereiro de 2019. Aliás, o time completo hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan. Começa com você, Vera Magalhães. Muito boa tarde.
Boa tarde, Silvio. Boa tarde a todos aqui, o time reunido aqui em São Paulo hoje.
Tudo bem com você, Joel?
Que alegria, casa cheia hoje aqui em São Paulo, uma boa tarde.
Desta vez eu não falo como vai o Rio de Janeiro, digo tudo bem, Andreasa.
Até porque não é uma boa pergunta se fazer hoje, né, Silvio?
Exato.
Eu tô bem, tô firme, sólido, time reunido, vamos com tudo.
Vamos às manchetes do 3 em 1 então? Novo regime trabalhista. Ministro Paulo Guedes defende um modelo com mais empregabilidade para jovens, que, segundo ele, reduzirá o custo da contratação para as empresas. A agenda do governo, o ministro Sérgio Moro diz que a reforma da Previdência é prioridade do governo, mas que a lei anticrime pode tramitar paralelamente. E o caos no Rio de Janeiro. Fortes chuvas deixam 6 mortos e centenas de famílias em situação de risco. A cidade ainda sofre transtornos nesta quinta-feira. Esses são os destaques do 3 em 1 que já está pronto para decolar. Mas antes, vai aí a nossa pergunta diária para você que nos acompanha pelo rádio e pelo vídeo. Você acha que o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro pode concorrer, pode colidir de alguma forma com a tramitação da reforma da Previdência no Congresso Nacional? Mande sua mensagem para 931170620, de novo 931170620, usando o DDD11 aqui de São Paulo, e você sabe, passa na frente aquela mensagem que chega em vídeo.
3 em 1.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu nessa quinta-feira a criação de um novo regime trabalhista. Nesse modelo, haveria menos direitos para reduzir o custo da contratação para as empresas, mas contaria com mais empregabilidade para jovens. No entanto, para não atrapalhar a tramitação da mudança no regime de aposentadorias, Guedes disse que essa mudança não será proposta ao mesmo tempo em que a reforma da Previdência, ou seja, ficaria ali para o próximo semestre, se não mais. De acordo com o ministro, a legislação trabalhista atual é um conjunto fascista de leis ultrapassadas que não serviriam mais para garantir o emprego dos mais jovens. Guedes enfatizou ainda que mais de 46 milhões de trabalhadores brasileiros estão na informalidade atualmente devido aos altos encargos que incidem sobre a folha de pagamento das empresas. Vera Magalhães.
É a tal carteira verde amarela, né? Um projeto da campanha do Bolsonaro, simplificar ainda mais a contratação. Ele foi questionado bastante durante a campanha se isso significaria perda de direitos. Ele disse que seria nenhum direito a menos, que não iria suprimir férias, nem 13º, nem nenhum desses direitos maiores, como chegou a aventar, por exemplo, o general Mourão, numa daquelas declarações que deram muito ruído. Silvio, ele tem na equipe, o Paulo Guedes, o Rogério Marinho, que hoje está como secretário da Previdência, mas que foi o relator da reforma trabalhista do Michel Temer na Câmara. Ele já está levantando uma série de novas alterações que precisariam ser feitas na CLT. Então, ele diz... para quem conversa com ele, que é uma das suas atribuições, será uma das suas atribuições passada à Previdência, também fazer a fase 2 da reforma trabalhista. Então, tudo aquilo que não foi mexido na reforma anterior deve sofrer alterações agora. Isso causa aí uma perplexidade nos setores do trabalho, que temem aí uma perda de direitos. Hoje mesmo teve uma reunião do vice-presidente Hamilton Mourão com a CUT, os sindicatos devem reagir, mas é algo que eu acho estranho o Paulo Guedes trazer para a mesa neste momento, porque eu acho que não ajuda a tramitação da reforma da Previdência. Se não é para agora, se é para depois da Previdência, para que colocar o carro adiante dos bois, trazendo esse assunto à mesa, um assunto que é bastante polêmico e que pode servir para engrossar o discurso da oposição de que o governo quer suprimir direitos dos trabalhadores. Eu acho uma tática pouco inteligente e acho que mostra um pouco que falta articulação política neste momento no governo. É um momento um pouco delicado. A gente vai falar depois da situação de saúde do presidente Bolsonaro, que é um condicionante para que se destrave a articulação política, para que se definam os detalhes da reforma da Previdência e para que o projeto vá, enfim, à Câmara. Paulo Guedes falou nisso hoje, falou agora entre um prazo entre 19 e 21 de fevereiro para o projeto e a Câmara. Mas se ele depende de um aval do presidente, isso fica um pouco... Essa data está sendo postergada. Já se falava no início de fevereiro, foi postergada para o dia 15, agora se fala de 19 a 21, porque não se tem certeza sobre quando o Bolsonaro vai estar de volta ativa. Então, com tantas variáveis já incertas, não entendo por que trazer à baila questões trabalhistas nesse momento. Achei que foi uma bola fora.
Daqui a pouquinho a gente traz as últimas informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Um boletim médico foi divulgado há pouco pelo Hospital Albert Einstein, mas antes seguimos aqui na discussão sobre a reforma da Previdência. Paulo Guedes também disse, se manifestou a respeito da Previdência dos militares. O ministro disse que eles estarão junto na reforma como os demais trabalhadores brasileiros. No entanto, destacou que o governo, junto ao Congresso, precisa garantir uma sincronia na aprovação das medidas para que ambas sejam alteradas ao mesmo tempo. Carlos Andreasa.
Sincronia é uma boa palavra nesse momento, porque vejam, sem dúvida nenhuma, a fala inicial do ministro Paulo Guedes sobre uma possível nova reforma trabalhista, um complemento de reforma trabalhista, é do ponto de vista político um erro, como a Vera deixou claro agora. Se o governo Jair Bolsonaro está preparando a sua reforma da Previdência já difícil pela inexistência de articulação política do governo, e se uma das coisas que incomoda nessa operação de preparação do texto e apresentação ao Congresso é o fato de, paralelamente, haver a concorrência do projeto, do pacote do Sérgio Moro de reforma, de combate ao crime organizado contra a corrupção, se a coexistência dessas desses dois projetos reais é um problema para a tramitação da Previdência, se o Paulo Guedes diz isso, que isso é um problema, por que criar um terceiro ainda improvável? É um erro de cálculo político. O que é um avanço, porque já está pacificado, é a inclusão dos militares no pacote do projeto de reforma previdenciária que irá à Câmara. Isso está dado e bem encaminhado. O problema agora é o seguinte: o presidente, como é que isso foi construído? Vamos preparar uma série de possibilidades, uma série de projetos. Vamos apresentar essas possibilidades ao presidente quando ele estiver disponível para que ele escolha aquela que prosperará. Os textos estão prontos. As possibilidades estão de tal maneira prontas que até vazando estão. À espera da palavra do presidente. Quanto mais tempo se passa, infelizmente, e não há nada a se fazer a esse respeito, porque é a saúde do sujeito, do presidente, é o mais importante, as possibilidades de vazamento e de sabotagem da reforma da Previdência aumentam. Então, era preciso, e eu realmente não sei como, não vou apontar essa luz, era preciso antecipar a bateção de martelo relativa ao texto final. Deixar para final de fevereiro, considerando essas variáveis todas e o surgimento de pautas paralelas, é comprometer o andamento de uma reforma para a qual, senhoras e senhores, não há articulação política.
Joel Pinheiro.
Felizmente o Paulo Guedes deixou claro já que não vai, como ele tinha aludido que talvez fizesse antes, que essa possível reforma trabalhista não virá junto, não virá dentro do pacote da reforma da Previdência. São duas coisas totalmente distintas. O que o governo precisa agora é chegar a um consenso sobre a reforma da Previdência. O próprio Guedes, pelo que ele tem falado, mostra que ainda não se tem uma certeza sobre qual será o projeto que será levado adiante. quando foi questionado sobre aquela minuta que apareceu ali, que vazou de alguém, de pessoas da equipe econômica, é uma das versões de trabalho aí da equipe econômica, mas quando foi perguntado por ela, que é bastante ambiciosa, né? Fala, por exemplo, da idade mínima de 65 anos igual para homens e mulheres, e uma economia em 10 anos de 1 trilhão de reais aí para o sistema previdenciário. Quando interrogado sobre ela, o Guedes até respondeu que, olha, talvez não, talvez a gente manere um pouco, talvez seja uma economia de 1 trilhão em 15 anos. Sendo assim, em 15 anos, nesse horizonte de tempo, ela é até menos ambiciosa do que era a proposta original do Michel Temer lá atrás, antes de passar por todas as negociações e mutilações e comissões aí do Congresso que ela passou, que ela previa uma economia de mais de 1 trilhão de reais em 15 anos até. Então, não está claro o que o governo vai levar à frente. O Bolsonaro está internado ainda, é uma pena, mas já está despachando. Eu imagino que, se demorar muito a alta dele, se ele se prolongar muito mais no hospital, seria o caso, talvez, de não esperar a alta dele do hospital para levar isso adiante, para trazer isso para ele e ele bater o martelo. O Bolsonaro, no passado, já falou que não queria idade de 65 anos, por exemplo. Como é que a gente fica, então? Será que vai ser ou não vai ser? Essas coisas precisam ser encaminhadas, precisam ser decididas, para que aí sim entre na parte que o André Aza bem ressaltou, mais difícil, a negociação disso junto ao Congresso, que certamente vai resultar um projeto final diferente daquele que foi apresentado. Quanto a
fala... Não, desculpa.
Fala. Eu ia só pontuar sobre a reforma trabalhista em si, que o Guedes levantou aqui. Faz sentido você querer aumentar a autonomia dos trabalhadores na negociação com seus patrões, nas negociações com os empregadores. Lembrando que ela é uma reforma que ela torna opcional ou não o trabalhador estar na CLT, mas ela não tira os direitos constitucionais dos trabalhadores. Então, 13º, férias, um monte de coisas aí que não dependem só da CLT. Estão na Constituição, são inclusive o 13º, por exemplo, cláusula pétrea, nada pode mudá-lo, mas que traria mais flexibilidade na negociação. A meu ver, me parece fazer sentido, no caso de trabalhadores de renda mais baixa, permitir uma maior autonomia nas negociações coletivas dos sindicatos. E para os trabalhadores de renda mais alta, aí sim mesmo, a negociação individual. O trabalhador que ganha muito pouco, na frente de uma empresa que pode contratar muitos funcionários, pode ter um giro ali grande de funcionários, inclusive, ele realmente tem muito pouco poder nessa negociação. Então, me parece fazer sentido priorizar, nesse caso deles, a negociação coletiva. Vamos ver como é que isso vai ser feito.
Sobre reforma trabalhista, já que nós não somos governo, nós não temos que articular politicamente para agenda concreta, pensando numa futura reforma, tem algo que precisa ser enfrentado por um governo liberal e que cabe numa reforma trabalhista. É a estabilidade do servidor público. Esse é um ponto decisivo e é um gatilho para crescente pressão fiscal sobre os governos. Não poder demitir. Não poder mandar embora servidores. Isso é algo que precisa ser enfrentado e flexibilizado. Algum gatilho para que governos possam demitir funcionários públicos precisa ser criado no Brasil. Ou então, nós vamos ficar fazendo reformas da Previdência para sempre.
Mas aí precisa de mexida no texto constitucional, né? Porque quando da Constituição de 88 se criou o regime único lá do servidor público e ele torna muito difícil, quase impossível, fazer essas demissões. O Collor aventou essa possibilidade, o Fernando Henrique flertou com uma reforma administrativa que não chegou a mexer nisso e agora tem algumas discussões a respeito, nem de demissão ainda, mas de possibilidade de mexer em proventos, em vencimentos, reduzir vencimentos e reduzir jornada. Isso já está sendo uma polêmica, está até na nossa pauta hoje, porque tem uma carta dos governadores para o Supremo para que restabeleça um mecanismo que está na Lei de Responsabilidade Fiscal que permite, em caso de queda de receita, você reduzir também salários e reduzir jornada, que isso está suspenso da Lei de Responsabilidade Fiscal há muito tempo. Tem uma ação que discute a constitucionalidade desse dispositivo, então está aí nesse bojo das tentativas de conter o grande desajuste fiscal que tem em todos os estados, né? Mas voltando na questão da reforma trabalhista, o Rogério Marinho me disse que quando ele chegou para relatar esse projeto, ele entrou junto com a Previdência, o Temer mandou os dois concomitantemente, e a reforma trabalhista do Temer era muito pouco ambiciosa porque eles estavam focados na Previdência. Como ficou uma grande celeuma na Previdência, ele ficou correndo meio solto, sem cobertura da imprensa e sem marcação dos sindicatos. Então, o que ele pôde fazer? Na ocasião, ele aumentou ali o projeto, era um projeto tímido, e ele colocou muitos artigos, fez uma reforma bem mais ampla do que a que tinha sido mandada pelo governo originalmente. Isso passou abaixo do radar, ele conseguiu maioria, aprovou na comissão, aprovou no plenário antes do caso Joesley, do caso JF, eclodir. Então, naquela época, a reforma trabalhista se beneficiou de ter entrado ao mesmo tempo que a da Previdência. Nesse caso agora, que tem uma necessidade real de se aprovar a reforma da Previdência o mais rápido possível, mandar as duas concomitantemente me pareceria um erro aí de estratégia. O Rodrigo Maia cobrou bastante isso, né? A gente vai falar disso também, né, Silvio?
Exatamente.
E lembrando, só pontuando rapidinho aqui, que a reforma que se passou no governo Temer conseguiu reduzir de uma maneira substancial a indústria do processo trabalhista. Né? Os novos processos trabalhistas caíram, se eu não me engano, 50% aí. E que no Brasil é uma verdadeira máquina. Né? A pessoa, imediatamente ao ser demitida, já chega muitas vezes o advogado trabalhista ali tentando convencê-la a entrar na justiça, porque era totalmente sem custo. Não quer dizer que isso tenha que zerar isso. O processo trabalhista tem que continuar existindo. As injustiças estão aí. Mas isso ter se tornado uma indústria estava muito superdimensionado. O Brasil era um ponto fora da curva. Agora é um pouco menos aberrante nesse sentido.
Seguimos então, como disse a Vera em entrevista à Globo News, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que esta será a última chance do Congresso Nacional aprovar a reforma da Previdência sem retirar direitos da população. Segundo Rodrigo Maia, o ambiente na Câmara é bom para votar a proposta. Ele ainda fez a previsão de analisar o tema até o final de maio. Para o presidente da Câmara, o anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro de que não deve disputar a reeleição pode ajudar a pauta a passar no Congresso. Além disso, Maia continua batendo na tecla de que o objetivo é conseguir os votos necessários para aprovar o texto em até 2 meses. Lembrando, são 308, mais de 300, e o governo, para ter alguma margem, precisaria ter ali uns 330 votos, ainda que no melhor cenário, no cenário dos sonhos, isso chegaria a 350 votos. Vera, continua seu raciocínio, vamos lá.
Então, ele cobrou com razão que o governo tem de mostrar ainda a sua articulação política, né? Porque o grupo do Planalto está esperando o Bolsonaro voltar, está meio manietado e não está costurando com os partidos. Lá na Câmara teve uma troca grande de partidos, no Senado também, já gente que se elegeu por um partido já migrando para outro, e no partido do presidente, graças a uma certa rebelião no momento. No partido do presidente e no Centrão, existe uma rebelião armada contra um líder do governo que ninguém conhece, que é um novato, que é o Major Vitor Hugo, que ninguém respeita e que tentou marcar uma reunião de uma forma meio assodada, mandando a secretária ligar para os líderes e foi boicotado na sua primeira tentativa. Então, isso é um começo mal. É meio a que diria a juíza Gabriela Hart. Se começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Está com problema a articulação política do governo. A Câmara mudou bastante, tem muitos novos deputados, mas tem ali aqueles que sabem os meandros, sabem os escaninhos, sabem onde você tem de operar para dificultar as coisas, sabe fazer obstrução em comissões, sabe fazer obstrução em plenários, enquanto a galera que está chegando sabe quando muito tirar selfie, fazer vídeo. Então tem uma diferença aí, e se as raposas quiserem aproveitar esse momento em que o governo espera a volta do presidente para emparedá-lo, tem um corredor livre aí para isso. O Rodrigo Maia advertiu para isso. O governo precisa botar a sua maioria. Ele ainda não tem essa maioria. E ele falou textualmente, se botar a reforma da Previdência para votar hoje, o governo perde. Então, não adianta ter sido eleito com uma grande maioria e já está mais ou menos digerida na sociedade a ideia de que se tem de fazer uma reforma da Previdência. Ela precisa chegar ao Congresso de uma maneira organizada. E esses articuladores do governo, tá bem montado o esquema na fazenda, na economia. O Rogério Marinho é um cara que conhece a tramitação no Congresso, conhece os deputados, o texto parece ser consistente, mas tende fazer uma concertação entre essa área e a área política do governo, que parece estar esperando Bolsonaro e só.
Exatamente. Diga lá, Andreazzi, e na sequência eu vou introduzir aqui mais elementos sobre até críticas que já existem ali ao líder do governo na Câmara. Vamos já seguir nessa, então. Tá dinâmico, a gente já vai girando. Reportagem dos jornais hoje informam que depois que o líder do governo na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo, do PSL, não conseguir reunir lideranças dos partidos que apoiam o presidente Bolsonaro, parlamentares das siglas do Centro começaram a mostrar alguma insatisfação com o nome
nome do escolhido, que é novato, é um deputado de primeiro mandato. Esses partidos, inclusive, já se articulam para impor derrotas e expor o isolamento de Vitor Hugo na casa, não derrotas do governo em si, mas talvez nas articulações. Acho que é isso que as reportagens queriam dizer. Andreasa, sigo com você, vamos lá.
O major Vitor Hugo não é culpado, ele é expressão, ele é produto de uma visão política do mundo. O Jair Bolsonaro e o bolsonarismo não acreditam em atividade política, ou não dão grande importância para atividade política, para articulação, para formação de maioria e de consenso. Tem uma lógica revolucionária e uma lógica de confronto, de briga. Se você não dá importância para atividade política, e se a rigor você se elegeu com um discurso antipolítica, uma vez no governo, é natural, talvez pensando-se como imperador, é normal que você monte o seu governo dando pouca importância para a articulação política. O Nix Lorenzoni é uma expressão. Major Vitor Hugo é outra expressão. Foi escolhido como se escolhe qualquer coisa. Novato, não respeitado no parlamento e desconhecedor profundo, embora servidor da Câmara, de como as coisas funcionam ali. Tá claro. Não há articulação política no governo Bolsonaro, no Planalto até aqui. E não se iludam com a eleição do Senado. Aquilo é outra coisa. Outra coisa. Onde há articulação no governo? No Ministério da Economia. O Ministério da Economia tem um gabinete de articulação política, sobretudo na figura do Rogério Marinho, para fins da reforma da Previdência. Onde mais articulação política no governo? Não há. Há o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, não é do governo. Não é à toa, portanto, que se unem equipe econômica na figura de Guedes, nas figuras de Guedes e Rogério Marinho, e Rodrigo Maia, para o objetivo de aprovar a reforma da Previdência. O Rodrigo Maia é hoje, situação atual, a esperança do governo para aprovar a reforma da Previdência. E ele deve se depositar nele essa esperança porque ele faz cálculo político para si. Ele articula a reforma da Previdência, consegue formar maioria para o governo, faz o serviço do governo e cresce como liderança e se torna credor do governo. Vai dividir os louros da reforma liberal com o presidente, que não se iludam, terá de ir a campo fazer política também, terá de negociar, ocupar esse vácuo, tentar de minimizar esse vácuo, enquanto o Rodrigo Maia nada de braçada. Nada de braçada, quase como um estadista numa terra de parlamentares cegos, um parlamento cego, inepto. Então, a esperança da reforma da Previdência está depositada hoje, isso pode mudar, hoje na articulação do Rodrigo Maia. Mas não nos esqueçamos, o Rodrigo Maia é presidente da Câmara. Não é um membro do governo na Câmara. Ele tem uma agenda própria, tem projetos pessoais. Ontem ele disse uma coisa, a entrevista foi muito boa, Globo News, ele disse uma coisa importante. Eu não entendo essa discussão sobre queimar etapas e aproveitar já a tramitação do projeto de Temer e colocar, portanto, essa PEC nova já no plenário agora. Se não há maioria, o Vera falou isso, se nós não temos maioria ainda formada, se o governo não tem, se o governo, ele falou, o governo nem sabe se tem maioria, nem sabe o que tem nessa base. Disse o seguinte, vamos, portanto, aproveitar o regimento, Comissão de Constituição e Justiça, depois Comissão Especial, para nesse ínterim tentar formar uma maioria, tentar formar uma articulação, um consenso para quando essa reforma chegar no plenário. É sábio que assim seja, e é incrível que o Rodrigo Maia seja a principal liderança lúcida do Brasil hoje.
Diga lá, Joel, suas considerações.
Pois é, não sei se por mérito do governo ou por mérito do Rodrigo Maia ou de quem quer que seja, eu, neste momento, tendo a ser mais otimista do que pessimista quanto à capacidade de se aprovar uma reforma da Previdência nesse momento. Primeiro que você tem o Rodrigo Maia ali, você tem da parte do governo o Rogério Marinho trabalhando também para isso, alguém com experiência política. E mais do que isso, existe uma tradição no Congresso brasileiro de que o primeiro plano econômico de um novo governo, por mais impopular que seja, ou por mais dúbio que seja, pensemos no plano Collor, pensemos na PEC do teto do Michel Temer, o Congresso tende a aprovar. O Congresso tem essa tradição e os parlamentares novatos, amadores que estão chegando aí, são, em sua imensa maioria, alinhados ao governo também. Não imagino que eles vão apresentar obstáculos. Então, no todo considerado, apesar do evidente déficit de articulação política desse governo, para esse primeiro momento, para essa primeira mudança tão importante para o Brasil, acho que a gente tem algum motivo para ter um otimismo cauteloso aí.
Acho que sim, mas vai depender desse cálculo. Muita gente ficou animada com os votos que o Rodrigo Maia teve, achando que isso seria um prenúncio para a reforma da Previdência, mas não tem nada a ver. Basta dizer que ele teve muito voto da esquerda, que compôs com ele ali. É, votos do PT, que estavam teoricamente com o PSOL, mas votaram nele, todo mundo sabe. Votos do PCdoB, que fechou com ele, efetivamente. Votos do PDT. Esses votos já estão fora num cômputo de reforma da Previdência. Então, esta não é a base do governo. Não dá para pegar uma fotografia da eleição para a presidência da Câmara e projetar numa votação de uma PEC, numa votação de uma emenda constitucional que exige 308 votos a favor. Isso é um caminhão de votos. E é um caminhão de votos no momento em que o governo decidiu que a sua articulação política não vai liberar emendas, porque não precisa, né? Na nova era, na nova política, não precisa liberar emendas, não precisa indicar ninguém político para o governo, então os deputados perdem um outro meio que eles tinham de fazer política na base, de dizer que eles influenciaram a indicação desse, daquele, outro caso. Então, eles não têm nada. É uma base que está sendo tratada a pão e água e que nem sabe se quer, se o governo a quer na base. Alguns desses partidos não sabem, não foram procurados ainda. MDB não foi oficialmente procurado, o partido do Kassab não foi oficialmente procurado.
São justamente os fisiologistas.
São, né? Os partidos da velha política, mas eles têm voto, ele precisa desses votos. Então, um experiente cacique aí do Congresso, que agora está atuando num governo como secretário, não está mais lá, falou o seguinte: olha, Vera, você sabe, eu sei, no Congresso, na Câmara, tem 12 pessoas que mandam e o resto fica olhando o boi voar. No Senado é menos gente do que isso. Se o governo não procurar esses operadores, o William Vaca escreve sobre isso na coluna dele também, não pode ter preconceito de achar que não vai precisar de operadores. Todo governo precisa de operadores. Não dá para achar que só com bagrinho você vai fazer política na Câmara. Não vai funcionar dessa maneira.
Seria uma enorme inocência imaginar que se aprovaria a reforma da Previdência sem conversar com o Juca, que é presidente do PMDB, com o Kassab, comanda o PSD e vai arrebanhando deputados e senadores. Bancada do PSD no Senado já tem 10 senadores.
9, perdeu um hoje.
Pessoal, o líder do governo na Câmara, que é despreparado, a culpa não é dele, foi escolhido para essa missão. Numa comunicação às lideranças partidárias, apresentou conceitos, o Rodrigo Maia deu uma sacaneada ontem nele. Conceitos bizarros, apoio consolidado e apoio condicionado.
Condicionado ao quê, né?
Mas o seguinte, já o apoio consistente é algo duvidoso, porque como você me chama de apoio consistente se você nem me chamou pra conversar ainda, cara? Como é que você sabe que eu sou da tua base de apoio, que eu tô fechado contigo, se vocês nem me procuraram? Porque conversa com os deputados, o relato é esse. Nem Onyx, nem Vitor Hugo nos procuraram pra conversar. Então, o apoio consistente já seria um problema em termos de diplomacia parlamentar. É um sinal preocupante. O que dizer do apoio condicionado é ainda pior. O que é um apoio condicionado? Pressupõe uma condição. Condição é o quê? Barganha? Toma lá, dá cá? Quer dizer, que ofensa é essa de dizer que alguém, o apoio de alguém é condicionado? É expressão de uma inabilidade.
E mandando o secretário ligar.
E nós não estamos aqui...
Foi um fiasco, né?
Fiasco, claro. Conversei com deputados que estavam fulos da vida. Quer dizer, nós não estamos aqui apontando esses fatos porque nós queremos jogar pedra no governo. Nós estamos apontando esses fatos porque sem uma reversão desse estado de coisas, não tem reforma. Não tem reforma da Previdência. E sem reforma da Previdência, o governo Jair Bolsonaro se torna disfuncional. É tão simples quanto isso. E o governo Bolsonaro disfuncional é falta de emprego, é economia travada, é gente sem oportunidade.
Economia então, de lado, né?
Tá então, ninguém lado. Tá torcendo a favor. Torcida a favor, pessoal.
E do lado econômico é isso, é falta de perspectiva. Agora, do lado político, se levar para votação e perder, daí pode pendurar chuteiras, que é um fracasso tão grande no início aí que eu acho muito difícil ver qualquer possibilidade de continuidade.
A gente vai fazer uma rápida janela comercial e volta em 3 minutinhos.
3 em 1.
E imagem nessa quinta-feira e, como eu disse no começo do programa, foi divulgado agora há pouco um boletim médico pelo Hospital Albert Einstein sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, vou ler aqui o boletim mais fácil, excelentíssimo presidente da República, permanece internado na unidade semi-intensiva do Hospital Albert Einstein. Apresentou ontem à noite episódio isolado de febre sem outros sintomas associados. Foi submetido a uma tomografia de tórax e abdômen que evidenciou boa evolução do quadro intestinal e imagem compatível com pneumonia. Foi realizado um ajuste na antibiótico-terapia e mantidos os demais tratamentos. Ele continua sem dor, com sonda nasogástrica, dreno no abdômen e recebendo líquidos por via oral em associação à nutrição parenteral. Hoje, ele realizou exercícios físicos respiratórios e caminhou pelo corretor. Por ordem médica, as visitas permanecem restritas e assina aqui o boletim os médicos responsáveis, Dr. Antônio Luiz Macedo, que é o cirurgião, e também o Dr. Leandro Echenique, que é o clínico e cardiologista. Então, seguindo aqui e com o nosso 3 em 1, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, diz que espera justamente que o presidente retorne a Brasília, que tem a sua saúde restabelecida, para apresentar o texto do projeto de lei anticrime ao Congresso Nacional. Moro afirmou, no entanto, que sabe que a reforma da Previdência é prioridade, mas acredita que os dois projetos podem ser discutidos paralelamente. Girando então, vamos lá, Vera Magalhães.
Paralelamente, mas com ordem para ir ao plenário, né? Tem que ter ordem, porque senão vai virar uma bagunça. Um atrapalha sim o outro, porque não são os mesmos interesses que estão envolvidos em uma e em outra negociação. Basta dizer que, no caso do Sérgio Moro, dos projetos dele, muitos deputados se sentem atingidos de alguma maneira, por esse que endurece o Caixa 2, etc. E aí você tem pressão dos estados para os dois projetos, dos governadores. Ou se articula isso, ou vai ter bateção de cabeça. Não adianta. O Rodrigo Maia também falou a respeito disso, falou que sabe que o projeto do Moro é prioritário, é importante, porém, tem de se votar a reforma da Previdência primeiro, porque dela depende a confiança no país, a retomada da economia e tudo mais. Então, eu acho que o ministro sabe disso, ele está fazendo já alterações na proposta, já aceitou fazer duas alterações sugeridas pelos governadores, num sinal de que está aberto a essa negociação, o que é positivo. Diz que vai fazer alterações também sugeridas pelo decano do Supremo, Celso de Mello, para que não haja questionamento quanto à constitucionalidade do projeto. Começou a apresentá-lo à imprensa, está fazendo um giro aqui em São Paulo por redações. Então, acho que ele está no caminho certo. Tem que ir negociando, mas sabendo que o posto Ipiranga, nesse caso, vai ter prioridade. Queria aproveitar isso para falar aí do boletim de saúde do presidente. Está todo mundo meio esperando o Bolsonaro em Brasília, né? Parece que o governo não pode tomar nenhuma decisão importante enquanto o presidente não voltar. E não se trata só de voltar. Aquela ideia de que ele despacharia de um gabinete avançado no hospital não se revelou verdadeira. Tem acesso restrito ao presidente, acesso físico está restrito. Os ministros não podem despachar com ele. Eu conversei com alguns ministros que disseram que gostaria de ir lá despachar um assunto com o Bolsonaro, mas ainda não pode. Hoje mesmo, questionado a esse respeito, o porta-voz Rego Barros disse que ainda não tem previsão para que ele possa ter as visitas mais liberadas. Elas ainda continuam restritas, ele está numa semi-intensiva e agora com esse quadro de pneumonia, que provavelmente é por junção de líquido no peito, não tem nenhum vírus ali encontrado. Então,
bactéria, né?
Como está ainda muito imprevisível quando ele vai voltar, eu me pergunto se não seria o caso do vice-presidente assumir para poder despachar e poder tirar o acúmulo de tarefa da mesa do presidente. É claro que com a desconfiança que existe hoje entre o Bolsonaro e o Mourão, entre a família do Bolsonaro e o Mourão, não se vai imaginar que vai ser ele que vai dar a palavra final sobre o projeto, nem do Moro, nem sobre a reforma da Previdência. Não é disso que se trata. Mas que ele possa ir tirando da frente o resto do dia a dia do governo, despachando, para que não se perca operacionalidade com a ausência do presidente. eu acho um pouco preocupante que com um governo com menos de 2 meses, o vice seja considerado um inimputável para assumir o poder. Como vai ser nos próximos 4 anos? Se tiver uma situação em que o Mourão é um cara que não pode assumir de maneira nenhuma. Acho isso complicado.
Sobre a saúde do presidente, eu acho que não há motivo para alarme. Ele está num processo muito delicado, de recuperação de uma cirurgia muito delicada, ocorrida num espaço de tempo de algo como 4, 5 meses, em que ele foi operado algumas vezes. Então é óbvio que o quadro é muito delicado. Qual foi o erro nesse processo? Foi se vender inicialmente uma simplicidade desse processo. Esse é que foi o erro. A ideia, a comunicação pública, feita oficialmente, de que haveria um gabinete que 2 ou 3 dias depois dessa operação delicadíssima o presidente estaria despachando. Isso é uma impossibilidade e está verificado agora. Criou, portanto, uma expectativa a qual se associou, se apensou, para usar o termo da moda, uma agenda de governo. E aí está todo mundo parado esperando a volta do presidente porque estava prometida para acontecer. Não há motivo para alarme, portanto, em relação à recuperação do presidente, mas há motivo para alarme em relação à paralisia do governo em função dessa espera. Sobre a reforma do Moro, o pacote reformista do Moro, a lei Moro, chame como quiser, é evidente que ela pode ser mandada paralelamente para o Congresso com a reforma previdenciária. Ela pode passar pelas comissões e pelas discussões necessárias, mas como a Vera disse, o que importa em termos de contaminação é o envio ao plenário. Se por algum acaso, inclusive em função da demora na bateção de martelo sobre o texto da reforma da Previdência, a reforma do Moro, o pacote Moro, chega ao plenário da Câmara antes, aí vai se criar um estado de calamidade política para um governo que ainda não tem sua articulação, contaminando os políticos, os partidos políticos, para a agenda da reforma da Previdência. A agenda da reforma da Previdência tem que ser o primeiro projeto, emenda constitucional, o primeiro projeto importante de peso do governo a chegar à Câmara. E, pelo visto, é melhor, porque a gente quer que seja aprovado, que seja em junho, para que se tenha tempo de formar uma maioria e formar um consenso, como nós já dissemos aqui, que não há.
Diga lá, Joel.
Lembrando também que o pacote de reforma legislativa do Moro é o tipo de pacote que é possível, é concebível que se adeque à ideia original do governo Bolsonaro, de que um déficit de articulação fosse compensado pela pressão popular em massa em cima do Congresso. Então, ele é um tipo de medida legislativa que pode ser deixado sem grandes custos para um segundo momento, para se focar agora naquele em que essa estratégia é muito mais dúbia e improvável de acontecer, que é a reforma da Previdência. Agora, falando do pacote do Moro, é preocupante sim, eu sempre trago esse ponto, porque precisa ser dito e repetido, que ele tende a aumentar a letalidade policial no Brasil, ou seja, a frequência com que policiais matam. Criou-se retoricamente a ideia de que no Brasil o policial, ao usar da violência, usar sua arma de fogo, ele em geral é processado e punido. Isso não é verdade. Ainda mais quando está se defendendo. Isso não acontece. O que acontece em geral é justamente o contrário. Até mesmo execuções cometidas por policiais, sabemos que elas existem, em geral não resultam em punição nenhuma. A reforma do Moro fala em você que o juiz pode até suspender a pena se ele julgar que o excesso de legítima defesa do policial foi motivado por medo ou por surpresa. Em geral, nesse tipo de processo, a única evidência que tem é a palavra do próprio policial, às vezes dos colegas dele, porque a outra parte foi morta. Então isso é algo perigoso que tende a aumentar a letalidade policial, que vem crescendo no Brasil, aumentou o número de pessoas mortas pela polícia, sem que isso tenha, inclusive, gerado qualquer melhora na segurança pública nos últimos anos, como a gente sabe tão bem. Então me parece que nesse ponto ele caminha na direção contrária que a gente gostaria de ver. Caminha numa direção de conseguir resolver mais crimes, resolver mais delitos e prender menos pessoas por crimes não violentos e ter uma polícia mais preparada. Isso exige investimentos, investimento em inteligência, investimento em pessoal, investimento em equipamentos, e não a polícia com mais liberdade, com mais arbítrio para matar. Porque isso é justamente, primeiro, é o que favorece operações de grupos de extermínio, por exemplo, que não tem efeito positivo nenhum na segurança pública e na criminalidade. Pelo contrário, integram as medidas do crime no país.
Muito bem, vamos falar agora do Ciro Gomes. Durante uma participação na Bienal da Uni, a Uni é a União Nacional dos Estudantes, em Salvador, o candidato derrotado à presidência da República, Ciro Gomes, discutiu com estudantes depois de ser chamado de corrupto e de criticar o ex-presidente Lula. Repetindo uma frase que ficou famosa na boca do seu irmão, Cid Gomes, disse que nunca respondeu por nenhum mal feito, que ele está solto e o Lula preso, babaca. Todo mundo já conhece a frase, mas vamos acompanhar na boca do Ciro Gomes em vídeo. Vamos lá.
Tome! Engoleu o Lula, tá preso, babaca! O Lula tá preso, babaca! O Lula tá preso, babaca! Vamos voltar aqui!
Pois é, depois que a poeira baixou, ele tentou contemporizar de alguma forma, também comentou sobre a segunda condenação imposta ao ex-presidente Lula ontem pela juíza Gabriela Hart em relação à corrupção e lavagem de dinheiro no sítio de Atibaia, disse, abro aspas para o Ciro, ele facilitou, tomou-se de gostos burgueses e acabou deixando o queixo abater. Andreasa, já sorri, começa com você.
Não, porque o Ciro Gomes é cheio de gosto burguês. Não é um problema, né? O gosto burguês, pelo menos não é pro Ciro. Então, se não é pro Ciro, não deveria ser também pro Lula, né? O ponto é o seguinte, o Ciro Gomes mudou, e tem método nisso, de alguém que dizia que tiraria o Lula da cadeia, ou que daria uma embaixada pro Lula, exilaria o Lula, para alguém que repete o irmão nessa fala, Lula tá preso, babaca. É uma óbvia tentativa não, é o óbvio processo que ele começou na campanha eleitoral, da qual ele saiu bem maior do que entrou, de se afastar do Lula e do PT. O Ciro Gomes é hoje, pensando na terra arrasada da esquerda, a principal liderança eleitoral desse lugar esquerdista. Porque se você for abrir os livros para localizar o Ciro na esquerda, vai ficar difícil. Mas assim, em termos de discurso, é o Ciro Gomes. Então ele está pavimentando, como já há muito tempo, o seu caminho para disputar a eleição de 2022. E hoje, pensando no futuro, não há lideranças, o PT é terra arrasada. Quer dizer, quem são as lideranças com densidade eleitoral para uma disputa eleitoral contra Jair Bolsonaro em 2022? É o Ciro Gomes que vem na cabeça com um discurso influente, né, que pode crescer daqui até lá. Então tem tudo método nisso aí, e ele foi para essa festa da Uni aí, para essa Bienal da Uni, sabendo que isso ia acontecer. Ele sabia que estava entrando num ambiente lulista, sabia que seria provocado e sabia que teria condição para fazer esse discurso. Tudo isso aí foi montado e é bom para ele. Se descola do PT, que é altamente tóxico, e tenta trazer para si alguma juventude que não aderiu ao lulopetismo.
Diga lá, Joel.
O Ciro tá com uma ambição grande. É que nele identificou um vazio de lideranças para uma possibilidade de oposição ao Bolsonaro à esquerda, mas ao mesmo tempo ele não tem se contentado, desde o fim da campanha, a tentar ficar apenas com esse eleitorado de esquerda, apenas com esse eleitorado que foi pro Haddad. Ele tá tentando também, sempre, com o discurso dele, com a retórica dele, abocanhar um pouco do que é um eleitor que pode ter votado no Bolsonaro, que tem uma cabeça mais de direita, um pouco mais conservador. Por exemplo, o Ciro bateu forte no discurso chamado identitário da esquerda ao longo da última campanha, né? Aderiu a essa coisa do Lula tá preso. Ele mesmo que dizia que a prisão do Lula era injusta lá atrás, né? Quando o Moro o condenou. Então, quer dizer, mudou nisso, só que ele corre um risco. Assim como na campanha, ele ficou indo na campanha presidencial do ano passado, ele ficou indo de um lado para o outro em busca de apoio político. No final das contas, não conseguiu. Fez uma boa campanha do ponto de vista retórico, mas foi incapaz de fazer frente à máquina do PT. Se ele não conseguir selar num mínimo de simpatia pelas forças de esquerda constituídas do Brasil, ele corre o risco de repetir a mesma coisa aí, né? Lembrando que no final da campanha, no final do segundo turno, esperou-se do Ciro, por exemplo, um apoio explícito ao PT, ao Haddad, na candidatura dele, que ele não deu. Ele esperou, viajou, quando voltou na hora H, acabou acenando muito de levinho, ele não deu o apoio que esperava, decepcionou esse eleitor de esquerda, sempre esperando que tenha um eleitor mais de centro, mais de direita, que ele pode levar no final das contas. O risco disso é se ele não conseguir levar ninguém.
Vai lá, Vera, pra gente arrematar o bloco.
Pois é, tudo isso ainda é eco da campanha. Ele se sente prejudicado pelo PT, acha que o PT tinha de tê-lo apoiado em vez de lançar o Fernando Haddad. Muita gente no próprio PT hoje em dia avalia que teria sido um caminho melhor para o partido e era, vocês lembraram bem, era a época em que ele não achava a prisão do Lula uma coisa tão bacana e tão propagandística assim. Então, na eventualidade do Ciro ter sido eleito com o apoio do PT, a gente podia hoje estar aqui nesse programa discutindo o indulto do Lula, que seria um dos primeiros projetos a mandar. Eu não duvidaria disso. Mas, diante do caminho que foi outro, o PT não o apoiou e depois foi responsabilizado, inclusive, por ele não conseguir fechar outros apoios como o do PSB, o Ciro guarda esse ressentimento e agora está dando troco para um PT bastante fragilizado. Tanto que ele fala essa frase no dia de hoje, um dia depois da segunda condenação do Lula, não faz nenhuma crítica a isso. A gente vai assistir ainda a essa esquerda bastante dividida. Por hora, os problemas que o governo enfrenta não vêm da oposição, vêm todos da sua própria dificuldade de se articular. Isso é interessante.
Hora do break, a gente volta em 3 minutos, é só tomar aquela aguinha.
3 em 1.
De volta com o 3 em 1 em áudio e vídeo. Hoje é quinta-feira e a cidade do Rio de Janeiro amanheceu em meio a um cenário de caos, com ao menos 6 mortes confirmadas e dezenas de áreas de riscos de desabamento, centenas de famílias em situação de risco. Em entrevista ao Jornal da Manhã, segunda edição, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, poupou o prefeito Marcelo Crivella e descartou qualquer pedido de auxílio financeiro para a União. Witzel disse que o Estado estava acompanhando a movimentação das massas climáticas e que já havia sido sinalizado um estado de prontidão. Informações que chegam agora há pouco são que 7 bairros seguem sem energia. E muito bem, temos aqui alguém que passou por uma situação ontem em loco e pode nos dar mais informações, hein, Carlos Andreasa?
Silvio, o Witzel não tem responsabilidade sobre esse estado de coisas. O Rio de Janeiro não tem prefeito. Marcelo Crivella é uma inexistência. E se não tem prefeito, não tem prefeitura. Essa foi a primeira chuva grande do ano. E não foi uma chuva qualquer, foi uma chuva imensa, com ventos violentíssimos, em alguns registros próximos ao vento mínimo de um furacão. A catástrofe viria de qualquer maneira. O problema é que não há precaução, porque não há poder público para tanto. O Rio hoje depende de alertas da Defesa Civil. Não há poda de árvores, papel da prefeitura, e não há cuidado com os bueiros, que vão sendo entupidos, plástico, toda sorte de lixo, de uma população que é a rigor porca também e contribui para isso. Aconteceu a calamidade e morreu gente. Então o prefeito Marcelo Crivella tem que declarar luto também relativo ao seu governo. O governo Crivella morreu. Morreu, acabou. Não morreu... Não morreu por um motivo, porque é Nath morto.
Muito bem. Vera Magalhães, alguma ponderação aí sobre o aspecto até político da coisa? Tem outras informações, aliás, né? Porque a chuva é acompanhada de ventania também, além dos apagões, além da ficarem sem rede de internet e luz, também fechou a Avenida Niemeyer, onde um trecho da ciclovia desabou. E essa não é a primeira vez que a gente vê uma cena parecida com essa no Rio.
É triste a situação do Rio, né? Até ontem, o noticiário era dos tiroteios que tinham se tornado corriqueiros na Avenida Brasil, na Linha Vermelha, pessoas ali submetidas a ter de descer do carro, ficar embaixo do carro, porque bandidos e a polícia trocando tiros nas principais vias de acesso, a rodovias, ao aeroporto, e agora uma situação dessa logo na sequência. O Rio vai colecionando misérias aí não é nem nesse início de ano, é nos últimos anos.
Lembrando que o Crivella cortou, né, os tipos de investimento de ruas e que poderiam ter amenizado um pouco aí o tamanho das enchentes, o desastre que aconteceu. Então, realmente, parece que é uma tempestade perfeita, né, no sentido metafórico com o Rio de Janeiro, né? Tudo, segurança pública, infraestrutura urbana, é tudo colapsando ao mesmo tempo, né? Difícil ver uma saída da cidade que é, queiramos, gostemos ou não, o grande símbolo do Brasil lá fora.
Exatamente. São imagens muito tristes dessa cidade tão linda que é o Rio de Janeiro. Agora é hora dos ouvintes que nos mandaram vídeos pelo WhatsApp da Pan.
Olá, Vera. Olá, 3 em 1. É Miguel aqui da Vila Formosa. Eu não sei se o projeto do Moro vai ofuscar a reforma da Previdência, mas uma coisa eu estou certo. Esse governo aí está mais perdido que cego em tiroteio. Essa reforma da Previdência vai cair tudo nas costas do trabalhador comum, do pobre e dos idosos. É sempre assim. Tudo para as empresas e para o funcionalismo público. O trabalhador comum que se dane. Um abraço a todos.
Oi, pessoal do 3 em 1, boa tarde. Sou Marcela de Mogi das Cruzes. Se os parlamentares não conseguem discutir o projeto de segurança e o projeto da Previdência ao mesmo tempo, isso é velha política? Chega, né?
Muito bem, muito obrigado aos ouvintes que diariamente nos enviam vídeos pelo WhatsApp da Pan. É pra gente, pra vocês que a gente faz este programa. A Vera Magalhães vai anunciar agora a trilha sonora pra gente encerrar o 3 em 1 nessa quinta-feira. O Carlos Andrade. Carlos Andrade, você vai ficar por aqui ou você volta pro Rio?
Eu volto pro Rio, pra minha casa e pro que sobrou da minha cidade.
Pois é. E a música vem lá da cidade do Andreasa, né? O Rio é conhecido por lançar os hits do verão e o deste verão se chama, tem um nome que combina com esse estado de coisas do Rio, se chama Terremoto. É uma música da Anitta com um desses MCs, que é Vinho, se não me engano, e tá desbancando todas as outras músicas neste verão.
Vamos ver se anima um pouco, né? Melhoras para a cidade do Rio.
É isso aí.
E para o nosso presidente também.
Muito obrigado, pessoal, pela sua audiência, pela sua companhia diária. Amanhã a gente está de volta às 17h30, sem falta, em ponto. Até lá.
Essa mina gosta de tocar o terror. Você acredita? Quem diria, hein? Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror. Já me deu até insônia, meu sossego acabou. Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, ela toca o terror. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, toca o terror.
Quando eu desço é igual terremoto, rebola, não para, toca o terror. Quando eu desço é igual terremoto, rebola, não para, toca o terror.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.